Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 10 de junho. Nos estúdios, Silvanei José. O jubileu da Santa Sé finalmente chegou nesta segunda-feira, 9 de junho, para reunir todos os funcionários, filhos e irmãos do Papa, assim como cardeais, membros da Cúria Romana e autoridades do Vaticano, num grande encontro de fé, unidade e crescimento espiritual nesse ano santo da esperança. A jornada começou na Sala Paulo VI com a meditação da irmã Maria Glória Riva, da Ordem das Adoradoras Perpétuas do Santíssimo Sacramento, na presença de Leão XIV, e a passagem pela Porta Santa. Em seguida, na Basílica de São Pedro, a Santa Missa presidida pelo Santo Padre. Na homilia, Leão XIV enalteceu as coincidências recaídas sobre o jubileu da Santa Sé, após Pentecostes e a meditação da monja italiana, nesse dia que é de memória litúrgica de Maria, Mãe da Igreja. Fonte de luz e de inspiração interior no Espírito Santo, que também brotam da celebração eucarística, quando a Palavra de Deus ajudou a compreender o mistério da Igreja e nela o da Santa Sé, à luz dos dois ícones bíblicos escritos pelo Espírito na página dos Atos dos Apóstolos e na do Evangelho de João. Comecemos pelo fundamental, que é a narração da morte de Jesus, explicou o pontífice, e a figura da mãe de Jesus aos pés da cruz. A maternidade de Maria, através do mistério da cruz, deu um salto impensável. A mãe de Jesus tornou-se a nova Eva, porque o Filho a associou à sua morte redentora, afirmou Leão XIV, ao evidenciar o tema da fecundidade.
La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria e si realizza nell'esistenza dei suoi membri nella misura in cui essi rivivono, in piccolo, ciò che ha vissuto la madre.
A fecondidade da Igreja é a mesma fecondidade de Maria e realiza-se na existência dos seus membros na medida em que eles revivem, em menor dimensão, o que a mãe viveu, isto é, amam segundo o amor de Jesus. Toda a fecundidade da Igreja e da Santa Sé depende da cruz de Cristo. Caso contrário, é só aparência, se não pior. A fecundidade de Maria e da Igreja, continuou o pontífice, está inseparavelmente ligada à sua santidade, ou seja, à sua conformação com Cristo. A Santa Sé é santa como o é a Igreja, no seu núcleo original, na fibra de que é tecida. O pontífice assim enalteceu a importância de contribuir para a fecundidade da Igreja no trabalho diário no Vaticano, assim como fazem os sacerdotes no seu ministério e os pais de família com os filhos na busca pela santidade.
Così la sede apostolica custodisce la santità delle sue radici mentre ne è custodita.
A Sé Apostólica conserva a santidade das suas raízes enquanto é guardada por elas. Mas não é menos verdade que ela vive também na santidade de cada um dos seus membros. Por isso, a melhor maneira de servir a Santa Sé é esforçarmos-nos por ser santos, cada um de nós, segundo o seu estado de vida e a tarefa que nos é confiada. Chegamos agora ao segundo ícone, continuou o Papa, aquele escrito por São Lucas no início dos Atos dos Apóstolos, que representa a mãe de Jesus, juntamente com os apóstolos e os discípulos no cenáculo. Mostra-nos a maternidade de Maria com a Igreja nascente, fruto do mistério pascal sobre a primeira comunidade que permanece atual em todos os tempos e lugares. Maria, recordou Leão XIV, é a memória viva de Jesus, polo de atração que harmoniza as diferenças e que, com a missão materna recebida, está a serviço da comunidade nascente, assim como dos sucessores de Pedro.
La Santa Sede vive in maniera del tutto peculiare la compresenza dei due poli, quello mariano e quello petrino.
A Santa Sé experimenta de modo especial a copresença dos dois polos, o mariano e o petrino. E é o mariano que garante a fecundidade e a santidade do petrino, com a sua maternidade, dom de Cristo e do Espírito. Caríssimos, louvamos a Deus pela sua palavra, lâmpada que ilumina os nossos passos, também a nossa vida cotidiana ao serviço da Santa Sé. E, iluminados por esta palavra, renovemos a nossa oração.
Concede, ó Padre, que la tua Chiesa, sorretta dall'amore di Cristo, sia sempre più feconda nello Spirito. Esulti per la santità dei suoi figli.
Ó Deus, concedei que a vossa Igreja, cada dia mais fecunda em seu amor materno, exulte com a santidade dos seus filhos e filhas e atraia todos os povos para o seu convívio numa só família. Jubileu da Santa Sé. Cadê o Parolin? Semear a paz com a diplomacia do Evangelho. O representante pontifício é portador da diplomacia do Evangelho e tem como dever empenhar-se na mediação e no diálogo, tornando-se um semeador de paz. É o que afirma o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, em entrevista aos meios de comunicação do Vaticano por ocasião do Jubileu da Santa Sé, celebrado nesta segunda-feira, e na véspera da audiência do Papa Leão XIV com os participantes do Jubileu e do encontro dos representantes pontifícios, nesta terça-feira. O Jubileu da Santa Sé, disse o cardeal, oferece a oportunidade também para os representantes pontifícios viver um momento de unidade. A vida de cada um deles é uma contínua peregrinação, sem a possibilidade de se enraizar de forma estável em uma realidade. É uma vida em constante movimento, sim, mas não solitária. Esse jubileu, portanto, me remete à imagem de uma família que, espalhada pelo mundo, mas unida, se reúne em Roma para se estreitar ao redor do Papa. Nesse reencontro, continuou o cardeal Parolin, surge claramente o vínculo entre a dimensão particular e a universal da Igreja. O representante pontifício, o núncio apostólico, é, antes de tudo, uma ponte entre o vigário de Cristo e as comunidades às quais foi enviado, e, ao mesmo tempo, mantém vivo o laço das igrejas locais com a Sé apostólica. Para garantir essa unidade, a Secretaria de Estado desempenha seu papel de coordenação, apoiando a missão dos representantes pontifícios em Roma e no mundo. Os núncios apostólicos são, certamente, disse ainda o cardeal Parolin, os representantes do Papa junto aos governos nacionais e às instituições supranacionais. Nesse aspecto, sua tarefa é propriamente diplomática. Dialogar com as autoridades civis, trabalhar para recompor fraturas, promover a paz, a justiça e a liberdade religiosa, sem buscar interesses particulares, mas guiados por uma visão evangélica do mundo e das relações internacionais. Seu serviço, continuou o cardeal, no entanto, por sua natureza, não pode se reduzir a uma função institucional fria. Deve ser sustentado por uma autêntica presença pastoral. O núncio apostólico é, antes de tudo, um homem da Igreja. Ele também é pastor e deve seguir o exemplo de Cristo, o bom pastor. Ser pastor significa estar próximo dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos e das comunidades que é chamado a servir, tendo sempre um olhar eclesial, ou seja, de sacerdote que sente sobre si a responsabilidade pelos outros. Assim, o núncio apostólico se torna ponte entre o sucessor de Pedro e as igrejas locais, entre a Igreja e os estados, entre as feridas do mundo e a esperança do Evangelho. Perguntado sobre quais qualidades considera fundamentais para um representante pontifício, especialmente nesse momento histórico tão complexo, o cardeal Parolin destacou três. Antes de tudo, disse a humildade como disposição do coração. Isso permite fazer-se pequeno e firme na confiança de que o Senhor, através de nós, possa realizar grandes projetos. Com o aumento do ódio e da violência no mundo, a tendência pode ser ceder a certo pessimismo. Diante de tarefas complexas e inesperadas, confiemos serenamente na graça que acompanha e sustenta a missão. Ao lado da humildade, o zelo evangélico. O representante pontifício é portador da diplomacia do Evangelho. Tem a missão de levar a luz de Cristo até os recantos mais remotos da Terra. E, por fim, ser homens de reconciliação. O trabalho da diplomacia pontifícia é apoiar os esforços do Santo Padre na construção de um mundo cada vez mais voltado para a verdade, a justiça e a paz. No dia 15 de junho será beatificado Floriberto Buana, mártir da corrupção na República Democrática do Congo. A comunidade de Santo Egídio anuncia com alegria que no próximo dia 15 de junho, às 17h30, 12h30, hora de Brasília, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, será celebrada a beatificação do servo de Deus Floriberto Buana Chui, presidida pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. A celebração contará com a participação da Diocese de Goma, a começar pelo seu bispo William Ngumbi e de outros representantes da Igreja Congolesa, entre os quais o cardeal de Kinshasa, Ambongo. Santo Egídio dá graças pelo testemunho de fé e santidade desse jovem, que compartilhava a vida da comunidade no amor pelos pobres e na proteção dos mais pequenos. Floribert, funcionário da alfândega na fronteira com Ruanda, ativo desde que era universitário na Escola da Paz de Santo Egídio, em Goma, recusou-se a deixar passar, em troca de dinheiro, cargas de alimentos estragados, que teriam colocado em risco a vida dos mais pobres. Por isso, em julho de 2007, foi torturado e morto com apenas 26 anos. Seu martírio, por ódio à fé, foi reconhecido em novembro passado pelo Papa Francisco, abrindo caminho para a beatificação, por estar ligado à corrupção e ao culto do dinheiro a qualquer custo, que polui o futuro e as esperanças da África. Sua resistência ao mal é um sinal de esperança e ressurreição para a região martirizada de Kivu, atravessada há anos por uma dolorosa guerra civil, agravada nos últimos meses, mas também para todos os jovens do continente, que representam a grande maioria de sua população. Com essas palavras, o Papa Francisco recordou em 2 de fevereiro de 2023, no Estádio dos Mártires de Kinshasa, durante a sua visita à República Democrática do Congo. Um jovem como vocês, disse Francisco. Floribert, com apenas 26 anos, foi assassinado em Goma por ter impedido a passagem de alimentos deteriorados que teriam prejudicado a saúde das pessoas. Ele poderia ter deixado passar. Não o teriam descoberto e ainda teria ganhado dinheiro. Mas, como cristão, rezou, pensou nos outros e escolheu ser honesto, dizendo não à sujeira da corrupção. Isso é manter as mãos limpas, enquanto as mãos que traficam dinheiro e se sujam de sangue. Se alguém lhe oferecer um envelope, continuou Papa Francisco, prometer favores e riquezas, não caia na armadilha, não se deixe enganar, não se deixe engolir pelo pântano do mal, não se deixe vencer pelo mal, não acredite nas tramas obscuras do dinheiro que fazem afundar na noite. Ser honesto, disse, é brilhar durante o dia, é difundir a luz de Deus, é viver a bem-aventurança da justiça. Vença o mal com o bem. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.